No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
PNE. Os desafios da década para a educação.
É dada largada para a série de encontros que vai colher sugestões dos mineiros para a elaboração do Plano Estadual de Educação. A primeira cidade a receber hoje o Fórum Técnico do Plano é Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Por lá, um dos principais desafios para melhorar a qualidade do ensino é a universalização da educação infantil. As informações com Paula Dornelas.
O Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação percorrerá 12 cidades mineiras até maio, com o objetivo de ampliar e democratizar as discussões que envolvem a formulação do documento, que estabelece metas e diretrizes para a educação pública mineira pelos próximos 10 anos. A ideia é mobilizar educadores, especialistas, gestores e trabalhadores em educação pública e privada, representantes de conselhos municipais de educação e pais e alunos a fim de compreender as particularidades e demandas de cada região. A primeira parada é em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Por lá, um dos principais desafios é cumprir justamente a primeira meta estabelecida no PNE, o Plano Nacional de Educação, universalizar até o fim de 2016 o acesso à pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. É o que revela a mestre em educação e coordenadora do curso de pedagogia do Unileste, Centro Universitário do Leste de Minas, Tereza Cristina Cota.
Aqui na região, uma das demandas é a universalização da educação infantil pública, o atendimento público para a educação infantil, que hoje, com a legislação, né, que torna obrigatório a escolarização a partir dos 4 anos, então o atendimento de 4 e 5 anos, ele tem todo o movimento, né, para resguardar essa etapa, mas o atendimento em creche de 0 a 3 ainda é uma questão emblemática. Aqui na região, a educação infantil e o ensino médio é um problema. E o ensino médio, sobretudo, a gente percebe o quão grande é essa demanda.
A elaboração de planos estaduais de educação está entre as metas do Plano Nacional. Na avaliação da diretora da Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, Maria da Penha Marques, o debate regional sobre o Plano Estadual de Educação vai ser um importante instrumento para se pensar no que pode ser feito para sanar as falhas educacionais locais. Ela acredita que os encontros vão ampliar a participação popular sobre as políticas de educação.
Esse plano ele vai ser construído com as peculiaridades de cada região. Porque se você fizer um plano único em Belo Horizonte, a realidade de Belo Horizonte não é a mesma da cidade de Coronel Fabriciano, de Valadares, Caratinga, Guanhães. Então tem que ouvir o que o interior está falando. Então o governo está chegando em todas as regiões, em todos os locais para ouvir, para governar. O que é interessante essa situação é que realmente nós estamos sendo ouvidos. Todos podem participar num projeto único do Estado, desse Plano Estadual de Educação, que é para uma década.
Durante os encontros do Fórum Técnico, os participantes vão assistir a uma palestra, que vai apresentar o processo de elaboração do Plano Estadual e sua tramitação na Assembleia Legislativa. Em cada cidade, 8 grupos de trabalho vão debater as 20 metas do plano, além de sugerir e propor alterações. A consultora da Gerência Geral de Consultoria da Assembleia, Cristiane Marçal, explica como vão funcionar as discussões nos encontros regionais e destaca quais serão os encaminhamentos dos debates e contribuições apresentadas.
Nesse grupo vai ter a leitura das metas, as pessoas vão discutir, vão propor alterações, podem fazer novas propostas sobre aquela temática. Ao final, vão ser priorizadas as propostas novas, vai ter um processo de votação para que essas propostas, os destaques para alterações, vão ser consolidadas em cada encontro regional. Tudo isso vai ser discutido na etapa final do evento, aqui em Belo Horizonte.
Em cada encontro regional, vão ser eleitos 29 representantes, além de outros 89 representantes de movimentos sociais e entidades ligadas a diferentes áreas de ensino. Em junho, as propostas apresentadas no Fórum Técnico e aquelas recebidas via consulta pública online vão ser discutidas e consolidadas em um documento, que vai ser entregue à presidência da Assembleia e guiar a análise do Plano Estadual de Educação pelos deputados. Haverá ainda a eleição dos integrantes da Comissão de Representação, encarregada de acompanhar os desdobramentos do Fórum Técnico. Repórter Paula Dornelas.
O próximo encontro será em 4 de março, na cidade de Sete Lagoas. As inscrições para participação nos encontros regionais e na etapa final podem ser feitas com antecedência pelo site da Assembleia ou pessoalmente no dia de cada evento. Mais informações sobre o Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação e contribuições à consulta pública online pelo www.almg.gov.br.
Por dentro da UFMG.
Nesse momento em que todos concentram esforços na luta contra o Aedes aegypti, qual o papel dos profissionais de saúde e estudantes da área na hora de acolher os pacientes com dengue, febre, chikungunya ou zika vírus? Será que os protocolos de atendimento adotados são os mais recomendados? O assunto será discutido hoje a partir das 8 horas da manhã na Faculdade de Medicina da UFMG, com a participação de professores, especialistas, autoridades em saúde e trabalhadores em saúde. É o simpósio Aedes e as epidemias atuais, realidade, possibilidades e ações. A professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Alamanda Kfouri, detalha quais são os objetivos desse encontro.
O objetivo principal, informar aos profissionais de saúde do Estado sobre a real situação e um protocolo de atendimento, de fluxo de atendimento desses casos, para instrumentalizar não só os profissionais de saúde, mas também esses alunos em formação, para uma melhor assistência a esses casos, para que esses profissionais também saibam orientar a população com as orientações educativas, no sentido também de minimizar as ocorrências, né, e também de prevenir novos casos.
O simpósio será transmitido ao vivo em www.medicina.ufmg.br. Registro acadêmico e matrícula presencial dos aprovados no primeiro semestre para a UFMG via Sisu continuam hoje no CAD 2, Campus Pampulha. A escala de atendimento segue até a próxima segunda-feira. É preciso apresentar documentos como RG e certificado de conclusão do ensino médio, fotografia 3x4 recente e declaração de que não ocupa vaga em curso de graduação de outra instituição pública de ensino superior. Quem foi classificado para o segundo semestre deverá aguardar as orientações de registro e matrícula. Todas as informações sobre os procedimentos estão em www.ufmg.br/sisu.
Ciência e tecnologia.
86 blocos de rochas contendo fósseis com 400 milhões de anos de idade vão ser entregues hoje ao Complexo Cultural e Científico de Perópolis, ligado à Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Os exemplares foram resgatados por empresas de energia elétrica que realizam atividades numa área entre Mato Grosso, Goiás e o Triângulo Mineiro. Estudos preliminares apontam que a região era ocupada há milhões de anos por um mar de águas calmas e quentes repleto de formas de vida. Esses animais eram essencialmente providos de conchas, sendo classificados, na sua maioria, como pertencentes ao grupo dos braquiópodes, diferentemente dos fósseis coletados em Uberaba, onde há um predomínio dos grandes animais, como dinossauros, crocodilos, peixes, tartarugas e também alguns menores, como rãs. Os pesquisadores vão analisar esses blocos para confirmar se há presença de espécies ainda desconhecidas da ciência. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Primeira jornada Ibero-Americana de Pesquisas em Políticas Educacionais e Experiências Interdisciplinares da Educação recebe inscrições de trabalhos até 16 de junho. Entre os temas estão educação e diversidade, formação docente e estratégias educacionais inovadoras. Encontro ocorre no mês de setembro em Brasília e informações em www.novapaideia.org. 36º Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional ainda recebe submissão de trabalhos que desejam concorrer aos prêmios de iniciação científica nas modalidades mestrado e doutorado. Os estudos precisam ter sido concluídos no período de 1º de abril de 2014 a 31 de março de 2016. Evento será de 5 a 9 de setembro na cidade de Gramado. Todas as informações estão em www.cnmac.org.br. E entre 1º de março e 17 de abril fica aberto o prazo para submissão de trabalhos ao Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, marcado para setembro em Porto Alegre. Detalhes em www.dermato2016.com.br. Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Publicado pela editora FGV, A Questão Nacional e as Tradições Nacional Estatistas no Brasil, América Latina e África, organizado por Norberto Ferreiras, investiga o legado de lideranças latino-americanas como Evita Perón e Cristina Kirchner na Argentina, a educação no Chile de Pinochet e as políticas estatais para o trabalho escravo no Brasil. Saiba mais em editora.fgv.br. Da Iniciação à Docência, Ressignificando a Prática Docente, é o título da editora da Universidade Estadual da Bahia. A obra, que foi organizada por Ana Lúcia Gomes da Silva, Camila de Souza Figueiredo e Márcia Andrade Salles, é o resultado de experiências de professores em suas próprias trajetórias formativas no programa PIBID. Saiba mais em www.uesb.br/editora. Última dica do dia. Protocolos de atendimento às vítimas da Boate Kiss é a novidade no acervo da editora da Federal de Santa Maria. É um relato de conhecimentos e experiências adquiridos pela equipe do Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidentes, que atenderam sobreviventes da tragédia de 2013. Mais informações sobre a publicação em editoraufsm.com.br. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação, Gustavo Cunha. Coordenação interina de jornalismo, Gustavo Cunha. Trabalhos técnicos, Thiago França. Sob coordenação técnica, de Judson Porto. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo fim de semana e até segunda-feira.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.